Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longa alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longa alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou, vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou, vem pro estúdio ao vivo e faça a sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM, toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM, toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou, turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde ou um pouquinho mais, caso necessite, porque o importante é deixar você bem informado. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Vamos lá jogar duro, levar informação aos nossos ouvintes e abrir espaço para os ouvintes?
É essa a missão do Jornal do Meio-Dia, viu? Boa tarde para você, Kátia. Boa tarde a você, ouvinte da Gabi. Que bom que você escolhe a gente para ficar bem informado também. O Jornal do Meio-Dia está chegando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Gabriela FM. Quero dar boas-vindas também a você que está acompanhando a nossa programação através do facebook.com/radiogabrielafm, acompanhando em nossa fanpage, acompanhando através do YouTube ou através do site da Gabi, no gabrielafm.com.br, é o nosso site. Você pode fazer uso do Jornal do Meio-Dia usando aqui o nosso canal 98829-1029, ou então você liga pra gente no 36752000 e fala ao vivo. Daqui a pouquinho a gente libera a sua participação. participação. Lembrando que no WhatsApp as mensagens são de texto, viu? Tenta resumir aí o assunto, enviar mensagem de texto para nós. Já já o nosso repórter Coutinho Neto chega trazendo importantes informações na área policial. Começou o Jornal do Meio-Dia.
Pois é, vamos ter entrevista hoje com um representante das academias de Ilhéus, o Jô Lima, que vai falar sobre essa possível reabertura, né? Que eles buscam aí a reabertura das academias de Ilhéus. Vamos abrir muito espaço para a participação do ouvinte. Tem ouvinte aí chateado, indignado, quer botar a boca no trombone. Então aguarde já já. Bem, o Jornal do Meio-Dia de 22 de julho está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Liberte-se para o novo e transfira sua graduação para a rede UniFTC. A partir de agora, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia registra 45 novas mortes por Covid-19. Total está perto de 3 mil, diz a CESAB. Ainda hoje, mais informações do boletim epidemiológico da CESAB em relação aos números de Covid-19 em todo o estado.
No Jornal Correio da Bahia, namorado suspeito de atirar médica do quinto andar tem prisão decretada.
É, ontem nós trouxemos aqui as informações, detalhes em relação a essa prisão aí do suspeito, né, de atirar médica do quinto andar. De um apartamento em Salvador. Jornal Tribuna da Bahia, 92% das cidades baianas afetadas, né? Mais de 700 rodoviárias, 92% das cidades baianas afetadas. Mais de 700 rodoviários são demitidos e usuários impedidos de viajar. É aquela coisa que a gente sempre vem trazendo informações aqui, atualizando todos os dias. Hoje tem mais cidades que entram nesta lista aí com transporte intermunicipal suspenso. Vamos atualizar hoje. E por conta disso, rodoviários estão sendo demitidos. Tudo por conta da pandemia de coronavírus, infelizmente, né, minha gente?
No Jornal Globo, Câmara dos Deputados aprova o novo Fundeb em 2 turnos. Texto agora vai para o Senado.
É a tão esperada aprovação do novo Fundeb, né? Vamos de Jornal Extra. Pais, alunos e professores das redes particular e pública temem a volta às aulas. Portanto, essa informação que vem lá do Rio de Janeiro, que pais, alunos e professores estão aí preocupados com esse retorno às aulas.
No Jornal Estado de São Paulo, injeção de ânimo, diz primeira voluntária a receber vacina contra coronavírus em São Paulo.
É aquela vacina que está sendo testada em brasileiros, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Então, tem muita gente feliz, né, em participar desse teste, né? Então, como essa voluntária disse, né? Uma injeção de ânimo. A gente precisa que essa vacina seja aprovada, liberada contra o coronavírus o mais rápido possível. Vamos de Jornal Correio Brasiliense. Mãe confessa ter jogado bebê em esgoto no Paranoá, que na verdade é que Paranoá é um lago, né? Então essa mãe, infelizmente, provavelmente no ato de loucura, né, gente, acabou cometendo isso aí.
No Jornal Valor Econômico, proposta do governo mantém cesta básica isenta de PIS com fins unificado.
Vamos de Jornal Estado de Minas. Anvisa aprova mais 2 testes de vacina contra a Covid no Brasil. Olha só, logo logo teremos mais novidades.
O Jornal do Comércio traz a seguinte manchete: vacina contra coronavírus a R$15 e antes do fim do ano. É o que prevê laboratório.
Pois é, cada vez surgindo mais novidades sobre a possível vacina contra o coronavírus. Vamos de Diário do Nordeste. Caixa bloqueia contas do auxílio emergencial por suspeita de fraudes. A gente sabe que tá rolando muitas fraudes aí, né? A pessoa, coitada, precisa do dinheiro, vai lá para sacar, quando chega a data, cadê o dinheiro? Pois é, já fraudaram, já levaram.
E no Jornal Zero Hora, Justiça determina interdição do presídio central de Porto Alegre devido ao avanço do coronavírus.
Tá aí a situação no presídio central de Porto Alegre, que fica no Rio Grande do Sul. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Já já teremos muitas informações aqui do direto do estúdio, também com o nosso repórter Coutinho Neto ao vivo por telefone. Vamos ter entrevista, né, e abrindo sempre espaço aí para a participação do ouvinte. Então se prepara, caro ouvinte, para participar. Bem, são 12 horas e 11 minutinhos, 12:11, a nossa primeira informação vem do Hospital Regional Costa do Cacau. É que a equipe do Hospital Regional Costa do Cacau passa por treinamento de transporte intra-hospitalar de pacientes, com o objetivo de ofertar maior segurança e conforto no transporte intra-hospitalar dos pacientes. Profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus treinaram na última quinta-feira, dia 16, as equipes de maqueiros e agentes de portaria da unidade. A capacitação de rotina ocorreu como forma de reciclagem e inserção, né, de novas rotinas mediante a pandemia do novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Durante a atividade, houve uma ampla discussão sobre rotinas e procedimentos adotados e implantados juntamente com os núcleos de educação permanente e da qualidade, gerência de enfermagem e coordenação dos setores de portaria e maqueiros. Na ocasião, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMET, orientou sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual, EPIs, transporte de pacientes no ambiente interno do hospital, controle de entrada e saída da unidade, entre outras abordagens e esclarecimento de dúvidas também. Para o encarregado administrativo Juan Lima, responsável pelos setores de portaria, maqueiros e recepção, o treinamento é de grande importância para o bom andamento da unidade. E ele disse, quando se tem fluxo implantado e treinado com frequência, a efetividade das ações são visíveis e atenderão o nosso principal cliente, que é o paciente satisfeito e bem cuidado. É isso mesmo, né? O Hospital Regional Costa do Cacau está sempre se destacando aí nesses treinamentos, né, nas inovações, o que é muito importante mesmo. Aí eu aproveito para lembrar, né, também que o hospital, com essas inovações, a gente até já falou sobre esse assunto aqui, que é a questão que as visitas hoje não podem ser mais, né, presenciais, né, a gente sabe disso, por conta do coronavírus. Aí você tem um parente lá internado, né? Então você não pode ir lá visitar. É uma questão delicada, né? Ruim, né, gente? E aí o hospital já tem aquela sala virtual, né, que foi inaugurada. A gente já falou sobre esse assunto. Inclusive, a deputada estadual Neuza Cadore, do PT, celebrou a iniciativa do Hospital Regional Costa do Cacau, do governo da Bahia, que inaugurou essa sala virtual para o encontro, né, por videochamada entre pacientes internados e seus familiares, devido às restrições de acesso por causa da pandemia do novo coronavírus. E aí o equipamento que foi instalado, né, e organizado para prevenir o risco de contágio na unidade hospitalar vem atendendo aí muito bem aos familiares que querem ter esse contato, falar, né, pelo menos com o seu ente que está internado. E essa sala virtual lá na nossa Hospital Regional Caça do Cacau realmente está sendo de grande valia, né, gente? Então nós estamos num momento difícil, num momento diferente, que a gente tem que inovar, e aí o hospital está inovando nessa questão. Em breve vamos ter aqui uma entrevista com o deputado federal Leo Lomanto, novamente, para falar dos respiradores que ele conseguiu, e vão vir aí 5 respiradores para o Hospital Regional Costa do Cacau. Ele disse nesse programa, no Jornal do Meio Dia, que já conversou com o secretário estadual de saúde, o Fábio Vilas Boas, já está alinhando aí a vinda desses respiradores para o Hospital Regional Costa do Cacau. Que maravilha, né? E isso é muito importante. 12 horas e 15 minutinhos, 12:15, vamos continuar aqui, vamos tocar o nosso o pessoal aqui não para, viu, minha gente, enviando informações. Vamos tocar aqui o nosso Jornal do Meio Dia, com notícias ainda regionais, e aí a gente já entra nessa parte aí de dados, né, da Covid-19. Vamos falar de Ilhéus, porque Ilhéus já confirma 79 casos e 10 óbitos em apenas 24 horas. Você explica isso pra gente, Suzy, por favor?
Pois é, gente, no intervalo de apenas 24 horas, Ilhéus registrou 10 óbitos provocados pelo novo coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, o município registra 112 mortes por complicações causadas pela doença até as 19 horas de ontem. Ontem eram, então, 102 óbitos. Também no intervalo de um dia, o município confirmou 79 novos casos de Covid-19 e passa a ter o mais alto número de casos ativos da doença desde a reabertura do comércio. Hoje, Ilhéus tem 733 pacientes internados ou em isolamento domiciliar após testar positivo para a Covid-19. Desde o início da pandemia, são 2.487 casos confirmados. A CESAL informou também que há 305 pessoas aguardando o resultado do exame para Covid-19 e 9.332 casos suspeitos foram descartados, ou seja, testaram negativo. O total de pessoas consideradas curadas da doença chega a 1.583 nesta terça-feira. Sobre as ocupações de leitos de UTI, ainda conforme a Secretaria, o município de Ilhéus possui 65 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, exclusivo para pacientes com Covid-19, dos quais 59 estão com pacientes internados e 6 restam aí disponíveis para leitos de UTI, são os leitos de UTI disponíveis aqui na cidade de Ilhéus. Essa é a relação aí do coronavírus aqui na cidade de Ilhéus, confirmando 79 casos e 10 óbitos em apenas 24 horas.
Pois é, né, Suzy, que número que chama a atenção, né? O quanto né, já tem aí aumentado, né, essa questão de mortos em Ilhéus. Então, vamos abrir aqui essa questão do boletim, que a gente faz questão de voltar nele sempre e dar os detalhes aí para os nossos ouvintes, tá? Bem... Vamos aqui então, Suzy já trouxe as informações gerais e aí a gente faz questão de trazer aqui detalhadamente o que está no boletim, por quê? Para depois não dizer que a gente não divulgou corretamente, né? Então a gente sempre traz as informações gerais e volta com detalhes no boletim. Aí o boletim que saiu ontem à noite informa 1.583 curados, né? 773 casos ativos em isolamento em Ilhéus, são 65 leitos de UTI. 59 estão ocupados. Está aqui, tá? No boletim. 112 óbitos, infelizmente, em Ilhéus. São moradores de Ilhéus, gente, tá? Porque lá na CESAB, no boletim da CESAB, tem um número até maior de óbitos, mas foram óbitos registrados no município, mas são moradores que vieram dos seus municípios já infectados e foram internados em Ilhéus. Mas em Ilhéus, segundo o próprio boletim da SASAL, que é a Secretaria de Saúde de Ilhéus, do município, são 112 óbitos, né? São moradores de Ilhéus. Infelizmente, são 2.487 casos confirmados desde o início da pandemia. E aí a gente volta a explicar que deste número, Ilhéus já tem 1.583 casos curados. Só que, Ilhéus, a Cauana tá tentando novamente? Pode continuar, Cauana, pode continuar tentando. A pessoa está aqui pedindo para ligar lá, né, a ouvinte, que quer responder, na verdade, a essa matéria da Secretaria de Saúde, né? Porque eu não... sabe o que ficou claro para mim? O Jornal do Meio Dia está pautando a comunicação da Prefeitura de Ilhéus. Porque foi feita a denúncia aqui, né, do homem que estava precisando aí da UTI, que estava desde o fim de semana no São José. A primeira denúncia, não estou falando da segunda, não, né? Porque são tantas denúncias, né? Tantas, que chama a atenção. Então, o que que acontece? Nós fizemos a denúncia aqui no Jornal do Meio Dia sobre esse morador de Ilhéus, tá precisando aí, o senhor Selmo César Valadares, precisando da UTI, sendo que tinha vaga e não conseguia. E aí eu perguntei, né, a comunicação, o que está acontecendo, qual a situação real, são 65 leitos, tem 59 ocupados, não são seis vagas, por que esse senhor não estava conseguindo uma vaga? Aí depois de tanta pressão, nesse mesmo dia à noite, né, ontem, conseguiu aí a vaga. E aí, né? Como o Jornal do Meio-Dia está pautando, né? Parece, as matérias da comunicação. Aí eles fizeram a matéria para explicar isso aqui, mas sequer tiveram a decência ou a atenção de me mandar a informação como nota. E aí saiu a matéria dizendo que o paciente de nome Selmo César Valadares, né, se encontra no hospital, no Hospital São José desde a última sexta-feira, na verdade desde sábado, viu? Diagnosticado com a Covid-19. Segundo informações da família de Selmo, o relatório médico afirma que ele está com 60% do pulmão comprometido, infectado pelo novo coronavírus, necessitando de encaminhamento em um leito de UTI com urgência. A família desesperada, né, claro, querendo salvar a vida dele. E aí, dados da secretaria, a secretaria municipal, como a gente vem sempre explicando, né, os próprios boletins, falando aí sobre essa questão do leito de UTI. Ah, tem leito de UTI sobrando, por que não coloca tal? Enfim, eu sei que a secretaria disse, né, na matéria aí, que a família, que ele não foi colocado antes num leito, porque disponibilizaram um leito na central Covid-19, que eu não entendi ainda se esse leito realmente é de UTI ou se não é, né, e que a família não quis, que queria mesmo, esperava ir para um hospital melhor e tal. A família está aqui dizendo que é mentira, viu? Hoje eu conversei bastante com a filha desse senhor, né? E ela disse que é tudo mentira. E ela me explicou com detalhes, tudo que foi conversado, tudo que eles tentaram, entendeu? E ela quer falar isso aqui, explicar no ar. Ela disse, pode ligar, viu, a Kaona, que ela está aguardando a ligação. Agora eu já disse a ela que não está concluindo. Então, eu não entendo essas questões, sabe? Essas mentiras da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Aí eu pedi a informação, né? Perguntei o que está acontecendo. Ninguém me mandou uma nota para explicar essa questão, mas fizeram uma matéria, né? E aí a matéria chegou até mim através da própria família, que está indignada com o que diz essa matéria aqui. Tá bom? Secretaria de Saúde de Ilhéus. Olha, eu fico indignada com essas coisas. Eu fico indignada com essas coisas. Então, a moça quer falar, a gente está tentando ligar para ela e não está concluindo, né? Mas ela está aqui online dizendo que pode ligar. Então, a gente vai adiantar aqui o programa, vai tocar o programa, e se ela conseguir, a gente coloca ela no ar, tá? Porque eu acho que o problema é o celular dela, que o sinal está ruim, certo? Porque ela está online aqui, mas eu estou avisando para ela que a gente está ligando e não consegue. Então, a gente vai tocar, Suzy, Jornal do Meio Dia, vamos falar um pouquinho do boletim epidemiológico aí de Itabuna, que você tem informações, não é isso? Sobre a situação de Itabuna em relação aos números de coronavírus, né?
Pois é, 4.300 casos de Covid-19, 100% dos leitos ocupados, essa é a realidade lá de Itabuna. Na verdade, subiu para 4.309 o número de casos confirmados do novo coronavírus em Itabuna. De ontem para hoje, a Secretaria Municipal de Saúde registrou mais 63 pessoas infectadas pela Covid-19. Pelos critérios da Secretaria Municipal de Saúde, Itabuna possui 2.372 pacientes em recuperação, que são casos ativos, e outros 1.843 casos que estão curados da doença. Há 237 pessoas que estão aguardando o resultado de exame. Desde o início da pandemia, Itabuna tem 14.982 notificações pela Covid-19, dos quais 10.286 casos foram descartados. O município possui 61 pacientes internados em leito de enfermaria e 29 em unidade de terapia intensiva, que são as UTIs exclusivas para a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há vaga de UTI para paciente de Covid-19 no município, seja em leito adulto ou pediátrico. O município registra, até o momento, 94 óbitos. Então, essa aí é a realidade de Itabuna, confirmando 4.309 casos confirmados de coronavírus e 100% dos leitos de UTI ocupados. E a gente chama a atenção mais uma vez, né? para que todos os cuidados necessários, a gente vê de uma certa forma as pessoas afrouxando aí, se deixando até levar pelos desleixos em relação aos cuidados. Então isso que a gente pede agora para você é porque realmente está sério, o caso está sério e você precisa mais que nunca ficar em casa, tomar todos os cuidados necessários. Se for sair, a gente renova para você esse pedido, use máscara, use álcool em gel, tá? E se cuida direitinho, porque a maior vacina agora, nesse momento, está sendo o cuidado, você prestar atenção em tudo que você faz, em tudo que você pratica aí nas suas casas, na sua casa, e melhorar os hábitos também, né? Evitar aglomerações, você já está cansado de saber de tudo isso. Então, tudo isso depende de você. Essa curva, para que ela desça, depende de você, depende aí da sua forma de levar, de fazer as coisas, de fazer aí a sua vida, o seu 2020 acontecer, para que 2020 seja diferente, 2021 seja diferente e para que você busque aí a sua saúde. Então, se cuide. É esse o nosso pedido aqui do Jornal do Meio Dia. Continue se cuidando.
Isso mesmo, Suzy Luz. Bem, vamos aqui para o boletim epidemiológico do município de Uruçuca, que todos os dias a gente traz para vocês. São 394 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia até então. Então, desses 394, já são 329 curados, tá? Infelizmente, 17 óbitos. Né? Aumentou de novo o número de óbitos lá em Uruçuca, tá? Bem, gente, voltando aqui ao assunto do caso do senhor Selmo, né? A gente vai falar com a Ciane, que é a filha dele, sobre essa questão de UTI em Ilhéus. Porque a prefeitura aí, a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, disse que a família estava escolhendo, né? UTI. Mais ou menos assim. E aí eu vou conversar com a Ciane, que vai explicar melhor pra gente essa questão. Boa tarde, Ciane.
Boa tarde, Kátia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né? Pedir a todo mundo que está escutando que ore pro meu pai, que ele fique bom. Graças a Deus, ele conseguiu uma vaga de UTI lá no São José, está sendo bem tratado, e eu creio que logo, em breve, ele estará em casa.
Amém.
Mas eu preciso falar, porque para que isso não aconteça novamente com outras pessoas, e assim, quem sabe quantas pessoas estão morrendo aí em leitos, que às vezes nem entra em fila de UTI, né, para ter a oportunidade de viver.
Uhum.
É isso que colocaram aí, não procede que a gente estava escolhendo UTI, entendeu?
Só um minuto, Ciane, só um minuto, vamos falar com calma, devagar, para o ouvinte entender. O seu pai é o senhor Selmo César Valadares, não é isso?
Isso.
Qual a idade dele?
61 anos.
71?
61.
61, né?
61.
Inclusive, 61. Colocaram até errado na matéria, dizendo que ele tinha 58 anos.
Não, ele tinha 61.
Tá? Então, ele deu entrada quando no hospital, passando mal por conta da
Covid-19. Ele esteve na central da Covid, né, para fazer exame, estava sentindo gripado. Não foi feito o exame de sangue, o teste rápido, porque não estava no período. Marcaram para ele voltar para fazer o exame, a coleta lá, o exame do nariz. Ele voltou. E o médico, ele com sintomas de Covid, passou um raio-x para meu pai.
Sim.
Um raio-x.
Isso que diz.
Sendo que todo mundo sabe, depois ele ficou sabendo, meu pai não sabia, meu pai é uma pessoa simples, que raio-x não dá. Meu pai fez o raio-x, chegou em casa todo feliz, me ligando todo feliz, que o raio-x tinha dado normal. Foi quando a gente foi saber que raio-x não diz se tá com Covid ou não. À noite, nós fomos na COSI, o médico atendeu e falou que ele precisava de uma tomografia.
Isso que dia, Ciane?
Na quinta-feira.
Passada.
Ele teve na quinta de manhã na central da COVID.
Okay,
e passaram o raio-x.
Okay.
Ele mostrei, inclusive, ele teve que pedir, pelo amor de Deus, pro médico olhar o raio-x dele.
Uhum.
E o médico falou que ele não tinha feito ficha para ser atendido pelo médico, ele tinha sido ficha para ser atendido, para fazer o exame do nariz. Ele falou, doutor, pelo amor de Deus, olha aqui meu exame, que tá pronto. O médico foi lá e olhou, como se estivesse fazendo um favor, falou, o raio-x do seu tá limpo, não tem nada. Sendo que quando a gente conseguiu fazer a tomografia, que foi no sábado, ele já tava com 60% do pulmão tomado com a Covid. E foi internado imediatamente no São José. O médico colocou a máscara, né, de oxigênio.
Sim.
E já solicitou a UTI.
Isso no domingo, sábado.
Ele passou domingo, sábado, terminou sábado à noite.
Dia
domingo,
18.
Dia todo, esperando uma vaga de UTI. Não tinha nem hospital Costa do Cacau, não tinha hospital nenhum.
Uhum.
Pra informação chegar pra gente.
Sim.
Segunda de manhã, eu louca, desesperada, ligando, colocando na rede social, falando com os amigos, pelo amor de Deus, meu pai precisa de uma vaga na UTI, meu pai precisa de uma vaga na UTI. Já tava com aquele documento de regulação, acho que o nome é esse.
Isso.
E as pessoas pedindo esse documento e eu enviando esse documento. Eu sei que chegou em pessoas da secretaria esse documento, porque eu tenho áudios aqui da secretaria falando, com esse documento a gente consegue uma vaga em um hospital, sim, pra ele. Uma vaga em um hospital. E até então, chegando, passando tempo, meu pai passando mal sem ar, e sem ar de tarde já, umas 3 horas, quando eu falei com um amigo, desesperada, chorando, foi que ele conseguiu colocar em blogs, conseguiu colocar em rádio, porque nessas horas a gente nem tem atitude, né, que fica desesperado.
Uhum.
Depois de sair em rádio, de sair em blog, foi que a secretaria conseguiu até meu número de celular pra me ligar.
Sim.
Isso já era quase 5 horas da tarde, já era tarde, isso.
De segunda-feira.
Na segunda-feira.
Certo.
Falando que tinha 2 vagas na UTI da central da Covid. E meu pai internado no São José, esperando onde surgisse vaga para UTI. Ele ia até para Salvador, a gente estava ligando para Salvador. Só que ele, talvez ele... conseguimos uma vaga no hospital em Salvador, só que falaram que talvez ele não conseguisse ser removido pela situação que ele estava. Então tinha que ser aqui em Ilhéus, né? Me deram vários números, saí ligando para várias pessoas, liguei para alguém do centro de convenções. A mulher falou, aqui tem um ventilador, tem 2 vagas de leito de UTI aqui. Eu falei, aí é UTI? Porque até então não tinha vaga de UTI para meu pai. É UTI? Ela falou, é UTI, ele pode ficar aqui 1, 2 dias até achar uma vaga em um hospital. Eu falei, não, ele precisa de um hospital. Ele não precisa de UTI provisória, ele não tá bem. Meu pai tá quase morrendo sem ar. Aí foi que depois me ligaram mudando a conversa, que não, que eu tinha entendido que ela tinha dito errado, que era UTI sim, que tinha tudo que era necessário. Mas nesse meio tempo, graças a Deus, ele conseguiu a vaga no São José e já subiu pro leito.
Aí
isso,
Ciane,
foi em pouco tempo.
Ciane,
mas,
Ciane,
sim.
Isso na segunda você tá explicando. Aí chegou ontem, até então, não tinha no horário de jornal no meio-dia. Ele não teria sido transferido. A gente falou sobre o assunto a pedido da família. E ontem à noite conseguiu, não é isso?
Eu tô perdido um tempo, tanta coisa na minha cabeça. Hoje é quarta-feira, né?
Hoje é quarta-feira. Família,
que dia meu pai entrou na UTI?
Segunda ou ontem à noite?
Acho que segunda.
Segunda
à noite.
Segunda à noite.
Foi o dia que depois a gente falou que... Depois que saiu no jornal.
Foi o dia que a gente
depois
falou que
saiu
no
blog.
Dia.
Aí apareceu.
Aham. Agora, deixa só te falar uma coisa. Na segunda, nós falamos sobre isso aqui, fazendo esse apelo, né? Segunda, meio-dia. Não tinha vaga ainda para ele. Sendo que no boletim da Secretaria de Saúde, que saiu domingo à noite, tinha vaga. Que saiu segunda à noite, tinha vaga, né? E eu não entendo isso. Essa enrola para colocar uma pessoa numa UTI em Ilhéus. Né?
O
isso
Kátia,
é questionado aqui.
Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a pandemia que a gente está vivendo nessa cidade, 5, 6 vagas de UTI, gente, é pouco, é pouco para a população que a gente tem, para a gravidade da doença. É uma doença que evolui muito rápido, muito rápido. Um dia a pessoa está bem, amanhã o pulmão pode estar tomado, né? As pessoas precisam fazer tomografia. Tá fazendo tomografia pelo SUS? Eu não sei. Raio-X não dá. Meu pai tava com 60% do pulmão tomado pelo Covid. Na tomografia deu limpo. E no raio-X deu limpo. Raio-X deu limpo. Então, raio-X não dá. É tomografia. O SUS está cobrindo tomografia das pessoas. Né? Então, assim, eu tenho orado. Tô grata a Deus que meu pai tá na UTI. Tá sendo bem atendido lá no São José, graças a Deus. Mas a gente fica pensando nas pessoas que não estão tendo essa oportunidade.
Verdade.
Né? 5, 6 vagas é suficiente?
Ô, Ciane...
Então a gente fica com essa aflição e por isso que eu quis falar.
Ciane, aí a gente aproveita para deixar bem claro aqui os fatos para a população, o povo que está nos ouvindo. Na segunda, quando a gente fez esse apelo, né, tinha o boletim
epidemiológico da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus informando. São 65 leitos de UTI Covid. Dessas 65, 59 ocupadas, ou seja, restavam 6 vagas, né? Porque Ilhéus absorve toda a região. Então, por isso que 59 leitos estavam ocupados. Mas se ainda tinha vaga, eu não entendia. Na segunda, eu não consegui entender e não entendo até hoje o porquê que não já tinham colocado ele numa vaga de UTI. Só depois da pressão da imprensa, foi que na segunda noite, né, colocaram ele nessa vaga de UTI no São José. E agora ele está sendo bem atendido, graças a Deus.
Está sendo bem atendido, graças a Deus. Fé em Deus, ele vai sair de lá bem.
E como você
falou, mas só queria esclarecer que foi isso, que a gente não pareceu assim, que a família estava escolhendo onde colocar. Quem Exato. Tem um parente entre a vida e a morte que vai ficar escolhendo?
Exato.
Né? Não existe isso. A gente estava pedindo, clamando, lutando, ligando, passando e-mail, mensagem, né? Pedindo às pessoas ajuda em busca dessa vaga.
Uhum.
Mas graças a Deus conseguiu. A gente fica com esse medo de outras pessoas da família, de pessoas, né? Das pessoas humildes. Né? Será que as pessoas estão tendo oportunidade de sequer entrar em uma fila de uma UTI?
Uhum.
Né? E outra coisa também, Kátia, os hospitais precisam ter mais vagas pelo SUS.
Uhum.
Precisa. Não sei quem regula isso, mas precisa ter mais vaga pelo SUS em São José, em Costa do Cacau, ou em hospitais em Itabuna. Procuramos em Itabuna também, não tinha vaga em Itabuna, em hospital nenhum.
Uhum.
Em Salvador, a gente achou só em Salvador, mas o risco de transporte era perigoso. Né? Então eu queria falar com relação a isso, né?
Ciane, inclusive você me explicou por telefone que na segunda de manhã até o coordenador da Central Covid já estava, pediu, né? Cadê o número da regulação?
Isso eu passei para algumas pessoas lá, não sei os nomes.
Uhum.
Né? Porque na hora do desespero a gente fica tão...
Eu entendo.
Né? Desesperada, iam me pedindo, eu ia passando... Esse documento, assim, não sei aqui os nomes de quem recebeu.
Sim, mas você disse que chegou a passar e até então, a gente não tem vaga, não tem vaga. Como não tinha vaga? O meu questionamento é esse. Se é o boletim todo dia diz que tem vaga, por que disseram que não tinha vaga em Deus?
É, que estava procurando, né? Falou que estava procurando, precisava de documento para regularização.
Uhum.
Né?
Certo.
Viu, Kátia? Obrigada, queria pedir oração para todos, pro meu pai.
Com certeza.
Né? A gente confia, está confiante que ele vai sair dessa, em nome de Jesus, que ele não vai ficar muito tempo e vai sair curado. E que outras pessoas também tenham essa oportunidade de ter uma vaga na UTI, porque com a Covid realmente é necessário. É necessário.
Tá bom, minha linda. Boa sorte aí, viu? Que Deus abençoe, que seu pai se cure o mais rápido possível, tá bom? Um abraço.
Amém, amém. Obrigada, abraço.
Tá aí, né? Acabamos de conversar com a filha do seu Selmo, né? Que já está na UTI para Covid-19, pelo SUS, no Hospital São José. E essa questão aí foi questionada, né, levada ao ar na segunda-feira, quando a família me enviou mensagem pedindo, faça um apelo, porque tem vaga, sim, estão dizendo que não tem vaga em Ilhéus. E na segunda-feira, né, o próprio boletim dizia que tinha vaga, tanto durante o dia como à noite, quando saiu ontem também, aqui está no boletim dizendo que ainda tem vaga. Né, e as pessoas, nessa situação toda, não conseguem uma vaga de UTI em Ilhéus. Vem cá, qual é o problema? Quem é que segura a vaga? É a Central de Regulação do Estado, que fica centralizada em Salvador? É a Secretaria de Saúde no município de Ilhéus? A gente quer uma resposta. Eu pedi a resposta, a comunicação da Prefeitura, ninguém me respondeu, mas a gente pauta a comunicação deles, né? Porque fizeram a matéria e ainda jogaram para cima da família, dizendo que a família estava escolhendo leito de UTI. Uma falta de respeito isso com a família, mas aí a filha do seu Selma, Ciane, entrou no ar aqui e explicou a real situação. Fora do ar, ela já tinha me passado tantos detalhes que me chocaram, né? Ela ficou nervosa, não conseguiu passar tudo aqui no ar, tá? Mas fica aqui um recado para a Secretaria de Saúde de Ilhéus, para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Tenham mais coração, sejam mais humanos, regularizem isso o mais rápido possível, tá? Para colocar as pessoas na UTI, as pessoas que necessitam. Porque se ainda tem vaga, coloque a pessoa. A gente, enquanto tem vida, há esperança. A gente tem que fazer o possível para salvar as vidas. Porque vidas estão se perdendo aqui no sul da Bahia de uma forma tão rápida e trágica que dói, tá? Não sinta dor só quando for seu familiar, não. Mas tenha também amor ao próximo. Ajude a todos. A gente ajuda sem olhar a quem, viu, Secretaria de Saúde? Seja de Ilhéus e da própria CESAB, tá? Pelo amor de Deus, é revoltante. Ontem, né, Suzy, outra pessoa fez apelo aqui, pedindo também ajuda, precisando de uma vaga de UTI. A gente quer, inclusive, a gente quer saber da família, inclusive, se já saiu a vaga de UTI para esse senhor que fez, a mulher dele me mandou um áudio desesperada, dizendo que precisa da vaga de UTI, sendo que tinha vaga em Ilhéus também. Ainda tem! E ontem, até então, meio-dia, não tinham colocado. Eu quero saber da família. Por favor, quem estiver nos ouvindo, manda a resposta para nós aí, tá? Você acha que foi para Salvador? Parece que foi para Salvador. A gente vai apurar direitinho aqui.
O Kátia, teve outra questão mesmo que o nosso ouvinte acabou de relatar, sobre a Central Covid-19, né? Eu estava aqui fazendo umas pesquisas e algumas buscas sobre a estrutura da Central Covid-19. Se alguém que trabalha lá puder tirar essa dúvida nossa... Se a Central Covid-19 tem realmente um centro de UTI, porque todas as informações, exato, eu vi aqui, quero que tem saber. 22 leitos, né? Que o espaço recebe casos leves de pessoas com suspeita de infecção e pacientes que apresentaram uma progressão desses sintomas, como falta de ar, são levados para os hospitais de referência aqui da Bahia. Então, essa informação eu acabei de pegar aqui no site do Governo do Estado da Bahia, que é sobre a Central de Covid-19, o Centro de Atendimento Covid-19 aqui em Ilhéus, né? E são 22 leitos, é o que diz aqui no site do Governo do Estado. São 22 leitos e o espaço recebe aí casos leves de pessoas com suspeita de infecção e pacientes que apresentam uma progressão nesses sintomas, como falta de ar. As pessoas que estão lá nesses leitos são encaminhadas para os hospitais de referência. É exatamente isso que diz aqui no site. Então, eu queria saber se a Central Covid-19 tem realmente leitos de UTI, porque aqui não fala leitos de UTI em momento algum, né? Ainda não sei a estrutura, não conheço a estrutura do Centro de Convenções, não conheço a estrutura ali do Central de Covid-19 no Centro de Convenções em Ilhéus. Então, se alguém, algum profissional lá, médico, técnico de enfermagem, enfermeiro, puder passar essa informação pra gente, a gente agradece aqui.
Pronto, é isso aí, Sus. No intervalo aqui, vou tentar até ter essa confirmação aí, vinda da enfermeira, acho que ela é enfermeira-chefe, né, a Daniela, enfermeira-chefe da Central Covid, e vou tentar aqui com alguém mais, porque na comunicação a gente não consegue. Eu peço tudo que reclama aqui, eu pergunto, ninguém responde, tá? Infelizmente. Vamos ao rápido intervalo, na volta tem mais informações, tem entrevista, tem o repórter Coutinho Neto. O programa hoje só vai parar, é pra gente passar tudo no ar pra vocês, tá? Vamos lá.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Avisa que chegou! Agora Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 988590369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Se possível, evite aglomerações. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Estamos juntos.
Sempre juntos.
Pra que inventar? Fazer faxina à toa. Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um que.
Limpeza boa é só com aquele que de que.
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas, Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
Dia dos Pais é na Big Ótica. Fazendo óculos completo com lente de filtro luz azul, o seu pai ganha armação. Isso mesmo, a armação fica grátis. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. Siga-nos nas redes sociais. WhatsApp 98189-9044.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Júlio,
aqui na Gabriela,
tem novas histórias quentinhas pra você.
Afim de ouvir?
Escuta só. A Maiara, o Gilcinho e a Maraísa estão liberando geral.
Como é que é?
Libera ela.
Você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela.
Chitãozinho e Chororó estão de volta com uma história bem bacana.
E o tempo passa rápido.
O Luan Santana tá mais romântico que nunca.
Amar é deixar ir, dessa vez sair de cena.
A Marília Mendonça continua brava.
Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem.
E sabe o que o Xande Avião anda falando?
Vai doer, vai doer.
O Gustavo Lima
perdeu um tempão pra entender que
teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que sei de você.
Júlio, na 102.9.
As melhores histórias do seu rádio.
Gabriela FM.
Calma, já tô digitando.
Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Isso mesmo, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC. Olha, a Prefeitura de Ilhéus autoriza, né, a abertura da terceira fase com medidas restritivas. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Mas o nosso repórter já pode ser acionado, tá? Enquanto isso, o Suzy traz a informação aí pra gente que o avanço do mar danifica a estrutura de barraca e derruba árvore em praia de Ilhéus. Como assim?
Pois é, gente, o avanço da maré tem causado prejuízos na praia de São Domingos, bairro de Ilhéus, aqui no sul da Bahia. Na madrugada desta quarta-feira, uma árvore caiu e uma barraca de praia teve a estrutura comprometida. Caso a maré continue muito alta, a barraca corre risco até mesmo de cair. Além disso, as ruas mais próximas da praia estavam molhadas por conta do avanço do mar. Os moradores ainda tentaram montar uma barreira para que o mar não alcançasse as casas, barracas e outras estruturas, mas não conseguiram impedir a destruição. A barreira improvisada, contudo, não conseguiu conter a força das ondas. Agentes da Prefeitura de Ilhéus estiveram no local, isolaram parte da área, a Secretaria Municipal de Assistência Social foi acionada, então, para dar apoio à população.
Tá aí, né, a informação em relação ao avanço do mar em Ilhéus. Preocupa muita gente mesmo, né? Olha, o repórter Coutinho Neto já está sendo acionado para fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia e trazer muitas informações do setor policial. Aí, enquanto isso, eu aproveito para trazer uma informação que saiu aqui agora há pouco. Chega essa informação que o juiz da primeira vara criminal da comarca de Itabuna, Dr. Murilo Stout, condenou os vereadores Eduardo Coelho dos Santos, Aguinaldo Santos Filho e Nilton Rosa Pinto pelos crimes de peculato e falsificação de documentos. Nilton é irmão do prefeito do município, Naeliton Rosa Pinto, né, o prefeito aí, no caso de Itapé, não é isso? É. A ação movida pelo Ministério Público Estadual investigou transferências bancárias realizadas diretamente da conta corrente da Câmara de Vereadores de Itapé, onde o dinheiro, segundo a sentença, ia para a conta de Nilton, que é acusado também de falsificação de cheques, compras estranhas, conforme as atividades da Câmara, em relação a essa falsificação de cheques e compras estranhas, conforme as atividades da Câmara.
Outros vereadores também são mencionados na sentença, o Clebson de Jesus Santos e Clédison Gomes Alves, ambos acusados pela prática de peculato. O juiz alega na sentença que Aguinaldo haveria utilizado recursos da Câmara para realizar uma reforma na residência, utilizando cheques em nome da Câmara para realizar as compras. O mesmo crime é imposto aí a Eduardo Coelho dos Santos. Os vereadores Clebson e Clédison assinaram uma proposta de transação penal na primeira audiência, o que não fez com que fossem condenados nessa sentença. O Nilton Rosa Pinto, segundo o juiz, teria transferido indevidamente o valor de R$ 22.500 da conta da Câmara para uma conta pessoal própria dele. Na sentença, Eduardo e Aguinaldo foram condenados a 5 anos e 3 meses de reclusão, sendo a pena ser cumprida no conjunto penal de Itabuna e 113 dias de multa, né? Já Nilton foi concedida a possibilidade de recorrer em liberdade. O juiz também decretou a suspensão dos mandatos eletivos, perda de cargo e função pública. Para o juiz Murilo Stout, os crimes foram praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A justiça está ligada, né? Atenta a essas questões envolvendo gestores públicos. Bem, Coutinho Neto, boa tarde para você. Faz a primeira entrada aqui no Jornal do Meio-Dia. O que você vai trazer de notícias para a gente?
Kátia, muito boa tarde para você também. Uma excelente quarta-feira. Assim também como para você, Suzy Luz. Boa tarde, excelente quarta-feira.
Obrigada, Coutinho. Boa tarde. Excelente quarta para você.
Obrigado também, Suzy. Como você que já está acompanhando aqui o JMD. Também uma excelente tarde para os ouvintes da Gabriela FM. Olha, setor policial, hein? Pedindo passagem aqui no JMB. Vamos agora trazer o resumo do plantão das principais ocorrências que ocorreram nas últimas horas em Ilhéus, em Itabuna e também já em toda a nossa região. Vamos começar o nosso giro ligando o Giroflex Policial no município de Itabuna. Olha, uma dupla deu azar, viu? Deu azar mesmo, os dois atrasalados acabaram se dando mal e a ocorrência é a seguinte, um policial militar que estava paisana, ele foi assaltado por dois criminosos que estavam a bordo de um motocicleta Honda Fan cor vermelha, com restrição é de roubo. Esse fato aconteceu na noite de no bairro Farinha Alcântara, lá em Itaúna. Já estou com as informações. Testemunhas. O policial tinha acabado de chegar em sua residência, guardado seu veículo na sua própria garagem e em seguida ficou conversando com um amigo. Os criminosos se denunciaram o assalto. Após recolher os aparelhos da vítima, os bandidos ameaçaram atirar. O policial acabou reagindo, disparando vários tiros duplo de criminoso. Os dois bandidos foram baleados e abandonaram a moto no local do crime e fugiram a pé. Aí a polícia militar já entrou no circuito fazendo buscas em toda a localidade e conseguiram capturar os assaltantes já no bairro Novo São Caetano. Eles se esconderam na casa de um comparsa e velho conhecido, já identificado como Clã Carlos de Oliveira Júnior. O vulgo samurai está em liberdade condicional e utiliza tornozeleira eletrônica. Um dos criminosos, ele foi identificado como Edmundo Souza dos Santos, de 21 anos de idade, residente do bairro Daniel Gomes. O outro, com o prenome Douglas, de 28 anos. Eles são, inclusive, suspeitos de participação em vários arrastões recentes que ocorreram em Itabuna, inclusive a uma pizzaria no bairro São Caetano. Ambos são de uma facção criminosa. O SAMU 192 esteve no local, prestou atendimento médico a os dois atrasalados que estão já à disposição da justiça. Na manhã de ontem, terça-feira, policiais do Petro e do Plutão de Itaju do Colônia deslocaram-se após denúncias até o Parque dos Rios, naquela cidade. As informações apontaram para a presença de dois indivíduos com arma de fogo. Um foi identificado como Matheus Nascimento Santos, bandido de alta periculosidade com vasta ficha criminal do bairro Ferradas, em liberdade condicional por assalto à mão armada no ano de 2018. Identificado pelo prenome de Renato, eles integram uma organização criminosa também da região de Itabuna e estariam articulando um ataque na facção rival que ocorreria na cidade de Jussari. Ao chegar no local indicado, a guarnição foi recebida a tiros e acabou revidando a injusta agressão. Matheus foi atingido, corrido, mas não resistiu aos ferimentos. Na ação policial, foi apreendido um revólver de calibre 22 e uma quantidade de drogas não especificada. Matheus era apontado como participante de crimes como tráfico de drogas, homicídios, assaltos à mão armada e roubos também a propriedades rurais, a fazendas na cidade de Itaju do Colônia e também em Itororó. Há alguns dias, Matheus tentou invadir o hospital local para executar um desafeto. Renato conseguiu fugir, mas a polícia está em diligências para localizá-lo e prendê-lo. Olha, a notícia triste que acabou sendo divulgada desde o dia de ontem e teve o seu resultado final, o desfecho final hoje, pela manhã, já que desde o início da manhã de ontem, terça-feira, a Companhia de Doctors do Estado da Bahia, a COBEBA, está dando todas as providências cabíveis para solucionar o desaparecimento do funcionário José Carlos Lima de Oliveira, de 65 anos de idade. Segundo o que foi informado no dia de ontem, o senhor José Carlos, ele havia sido visto pela última vez no cais do porto de Ilhéus, onde trabalhava. José Carlos era funcionário da Codeba desde o dia 2 de fevereiro de 1976, a mais de 44 anos de idade. As buscas foram feitas pelo corpo de bombeiro pela capitania de portos, mas, infelizmente, o corpo do senhor José Carlos, que era funcionário do porto de Ilhéus, foi localizado esta manhã pelo da Praia do Marisol, lá em Vila Juerana. A polícia está investigando a causa da morte e também já externamos, em nome de toda a equipe da Rádio Gabriela FM, o sentimento de pesar deste funcionário, que conheci, inclusive, do Sindicato José Carlos, uma pessoa do bem, e acabou ontem perdendo a vida, tendo seu corpo localizado nesta manhã aqui na cidade de Ilhéus. Portanto, externar sentimento de pesar e de força neste momento difícil de luto para toda a família, amigos e colegas de trabalho do Zé Carlos da Codeba. Daqui a pouco, hein, você vai acompanhar aqui no Jornal do Meio-Dia novas notícias de polícia, porque o JMD tem informação que você precisa e que continua com homens e com suas.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você volta ainda hoje com mais notícias. Bem, são 12 horas e 58 minutinhos. Deixa eu divulgar logo essa informação aqui, que a Prefeitura de Ilhéus autoriza a abertura da terceira fase com medidas restritivas contra a Covid-19, após 52 dias desde a publicação do último decreto de flexibilização da segunda fase do plano para a reabertura do comércio de Ilhéus. O prefeito da cidade, após avaliação durante reunião no gabinete de crise, publicou na manhã desta terça, né, no Diário Oficial do Município, o novo decreto, número 5. Aliás, se ele publicou hoje, né, dia 22, então hoje é quarta, né? Está aqui falando que foi terça, mas tem a data do dia 22. Então foi publicado hoje, dia 22, no Diário Oficial do Município, um novo decreto, número 52, que autoriza a retomada dos segmentos da terceira fase, que são as atividades consideradas de risco médio. O funcionamento dos estabelecimentos está condicionado ao integral cumprimento das exigências de higiene e demais medidas de prevenção e controle da Covid-19. O acesso à praia também foi liberado, exceto, viu, minha gente, para a prática de atividades em grupo, como futebol, vôlei e afins. Ou seja, não pode, tá? Assim como as que gerem aglomeração. Então, com os serviços essenciais e de baixo risco das fases 1 e 2 já autorizados, novos segmentos com essa medida passam a funcionar a partir da zero hora desta quarta-feira, tá? Então, já está valendo, não é isso? De acordo com o decreto, estão autorizadas a retomar as atividades comerciais, negócios como floriculturas, né, papelaria e livraria, lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo, varejo de equipamentos, de telefonia e comunicação, tabacarias, cigarros e afins, loja de brinquedos e artigos recreativos, lojas de departamentos e variedades ou magazines, comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, lojas de cosméticos, hotéis e afins, estabelecimentos bancários e financeiras. A autorização da terceira fase está respaldada pelo relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, conforme as exigências e condições de índole técnica, tá? No caso aí, gente, além das demais medidas comuns a todos os estabelecimentos e funcionamentos, o setor hoteleiro deve seguir orientações específicas constantes no anexo 3 do decreto disponível aí no Diário Oficial do Município, tá bom? Tá aí a informação. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial e na volta temos a entrevista com o Jô Lima, representante das academias de Ilhéus, sobre a possível reabertura, né, que eles buscam aí das academias. E, claro, abriremos espaço para divulgar as mensagens dos ouvintes também. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Acesse o nosso site www.gabrielafm.com.br.
Sabia que os obstáculos da vida podem estar apenas na sua mente? Se a realidade em que você está não te agrada, liberte-se para o novo. Fazendo sua transferência externa para a rede UniFTC, você tem primeira mensalidade por R$ 49,90, bolsa de até 70% no primeiro semestre e bolsa de até 60% até o final do curso, exceto medicina. Consulte regulamento e inscreva-se. uniftc.edu.br/transferência. Rede UniFTC, seu futuro em movimento.
Olá, o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui?
Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco.
Dê um Zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo.
Dê um Zig no mosquito.
Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado. Bahia.
A PPI APLD vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de um ano e cinco meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de três décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Ao espirrar ou tossir, cubra o rosto com um braço ou lenço descartável. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
O Leira é o meu mercado porque é da região. Investe aqui, gera renda e emprego e tem responsabilidade social com a comunidade.
Os nossos clientes são o nosso maior patrimônio. Tenho orgulho de trabalhar aqui. Por isso, Leira é o meu mercado.
Outro lugar com o menor preço para comprar sucos e bebidas é Blá Blá Blá.
O Meira é o meu mercado porque é barato mesmo. Vem pra cá!
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
Você sabe o que é resiliência?
Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com elas. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Gabriela FM.
É tempo de se ajudar, mas sem dar as mãos.
Tudo vai ficar bem.
Não desista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço, né? Você sabe, terminou o almoço, mas você continua aí acompanhando o Jornal do Meio Dia para ficar bem informado, né, gente? Olha, você, caro ouvinte, daqui a pouquinho você pode ligar, tá? Antes a gente vai só atender aqui o nosso entrevistado do dia, que é o Jô Lima, tá? Ele é representante aí da categoria, né, da classe aí do pessoal de academias de Ilhéus, né? E agora há pouco eu falei sobre a reabertura aí da terceira fase do comércio de Ilhéus e o Jô quer falar sobre essa possível reabertura das academias, né? Que eles buscam aí a reabertura das academias em Ilhéus, e ele que vai explicar melhor para nós a partir de agora. Boa tarde, Jô Lima, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gabriela.
Jô, você estava me falando por telefone, né, que vocês aí têm planos para a reabertura das academias. Esse plano já foi apresentado por vocês à Prefeitura de Ilhéus?
Sim. E também esse plano de reabertura já foi apresentado a algumas cidades que já estão em funcionamento as academias, alguns estados do nosso país.
Uhum. Inclusive a cidade de Teixeira de Freitas, né, eu estava vendo uma matéria, uma reportagem, já voltou a funcionar e fala sobre essas medidas Isso. restritivas, né? Como seriam essas medidas restritivas, Jô, para a academia aí voltar a funcionar? Como é que seria?
Bom, eu acho que nós estamos preparados até muito mais que outros tipos de segmentos do comércio que foram abertos, desde a primeira sessão. O primeiro cuidado que um aluno terá quando chegar na academia será um tapete sanitizante, que ele vai limpar o seu calçado com um produto antibactericida. Ele vai passar pelo aferidor de temperatura, certo? Apresentando algum sintoma a partir de 37,8 graus, a gente vai estar encaminhando ele ao seu médico ou ao centro de Covid na avenida. O uso de álcool gel é imprescindível na entrada. E também vai estar espalhado em todas as academias, junto com toalha de papel. As aulas serão com duração de uma hora. O aluno terá que marcar um horário para ele poder malhar. Certo. Os alunos são fixos, uma coisa que a gente vai ter muito mais cuidado, porque não é aquele aluno que são diaristas ou então algum tipo de comércio que você pode ver que entra um, no outro dia entra outro. A gente vai ter um maior cuidado diariamente, porque até se um aluno chegar, olha, Jô, estou aqui sentindo algo diferente, a gente vai, infelizmente, não deixar esse aluno malhar e até colaborar com a prefeitura e a Secretaria de Saúde, dando um indicativo para que ele procure o seu médico ou a central de Covid, né?
Entendi.
O uso de máscara é imprescindível, né? Os profissionais também vão estar de máscara e de viseiras acrílicas, né? Não terá o contato com o aluno. Apenas os indicativos dos aparelhos, certo? Então, assim, eu acho que nós estamos muito bem preparados, né? Agora, algumas coisas que são proibidas pelos alunos, dentro da academia. Compartilhar objetos, uso de aparelhos eletrônicos, isso é proibido porque é alto risco de contágio, celulares, tablets, coisas parecidas.
Sim.
É proibido compartilhar aparelhos, tipo, revezar aparelho. O aluno ele vai malhar, ele vai terminar, ele vai higienizar o seu aparelho para o próximo.
Sim.
Entendeu?
Entendi.
Então isso é uma coisa muito criteriosa.
A
entrada de crianças e idosos no grupo de risco será proibida a entrada na academia. Os bebedouros não terão torneira de esguicho, apenas as torneiras para encher copo descartáveis ou quem tem a sua garrafa. É proibido diarista. A gente não sabe de onde essa pessoa vem, de outra cidade, pode vir contaminada.
Uhum.
A gente não tem um controle de pessoas de fora. Então, o cuidado que nós vamos ter é com esses alunos, que são nossos alunos que a gente conhece, que são fixos diários, que todos os dias estão ali, e apresentando algum tipo de reação, alguma febre, alguma dor de cabeça intensa, a gente sempre está acompanhando.
Entendi.
Eu acho que a gente vai ter um grande parceiro, na realidade, da prefeitura e do sistema de saúde, porque a gente vai estar indicando muito diferente de outros segmentos do comércio. Hoje, por exemplo, eu fui numa clínica, mal me colocaram um álcool gel na mão, mas não aferiram a minha temperatura. Eu conversei com o médico, entrei na sala dele, eu sentei na cadeira, não foi higienizado para o próximo. Então, assim, nós vamos ter um cuidado imenso com os alunos. Eu queria até estar passando isso aqui, porque para desmitificar essa questão de que a academia é o lugar onde tem o maior contágio.
Uhum.
E é mentira isso. Nós estamos fechados desde dia 20 de março, 122 dias.
Sim.
Então não teve contágio por ninguém até agora. Então isso é uma coisa que eles... É uma suposição de que possa ter um contágio. Agora imagine, você entra numa loja de calçado, a pessoa pega no calçado, se a pessoa estiver contaminada, o calçado já contaminou. Entra dentro de um ônibus, não tem revezamento de... Um senta na cadeira, o outro vem, senta na cadeira novamente, aquele corrimão ali.
Sem falar os ônibus cheios, né? Com aglomeração.
Imagina, nossa, nem fala aglomeração ali dentro. Ali.
Sim.
É a feira. Que exemplo nós temos dessa feira? Nossa, pelo amor de Deus, que misericórdia, né? Dizer que a academia é pior do que uma feira dessa, pior do que um ônibus, pior do que essa aglomeração que está aí no centro aí. É, infelizmente, sabe, Kátia, a gente está sendo julgado por uma coisa que a gente nem foi provado ainda.
Entendi. Ô Jô, ou seja, além de todas... esse protocolo, né, que você acabou de divulgar, como é que vai funcionar quando o aluno chegar, é só aluno fixo, tem hora marcada, ou seja, tem limite, né, de pessoas por metro quadrado.
Eu vou bem lembrar aqui com você agora.
Uhum.
Tocou no assunto aí. O aluno, ele vai marcar o horário dele, mas sabendo que cada academia vai comportar X aluno.
Sim.
Por exemplo, uma academia comporta 10, a outra comporta 8, a outra comporta 15, para não aglomerar. Vai
Entendi.
Ter um espaçamento das esteiras, uma esteira longe da outra, vai ter todos os cuidados de higiene, não vai poder tomar banho, não, entendeu?
Terminou então, de malhar, assim, tem que ir embora. Terminou de malhar, tem que ir embora, não é isso?
Isso, com certeza. Higieniza novamente a sua mão e prate a sua residência.
Entendi. Agora, a prefeitura já recebeu esse protocolo de vocês? Já aprovou? Já deu alguma previsão de reabertura dessas academias ou não?
Já recebeu, já tivemos reuniões com o secretário de saúde, com o prefeito, mas até agora não sinalizaram nada. A gente está 122 agonizando, sabe? Uma empresa que você precisa estar girando. Temos funcionários que está desempregados, Tem pessoas que estão querendo malhar porque sabem que o exercício físico, a atividade física melhora a imunidade, melhora o bom humor, melhora a saúde. O exemplo que nós temos hoje de adolescentes que pais mandam ir para a academia porque estão direto em computador e estão vindo adolescente dentro de casa. E atividade física hoje, antigamente você via menino brincando na rua de bicicleta, de pipa, de, né, correndo, jogando bola. Hoje você nem quase vê isso muito. Mas leva para a academia justamente para que a sua defesa aumente, né, a sua imunidade melhore. A academia não é um lugar que as pessoas pensam, nossa, vou lá, vou contrair o Covid. Pelo contrário, vai aumentar a sua imunidade. Nós vamos ter tanto cuidado com o aluno, porque não vai ser todos os alunos diferentes todos os dias, não. Vai ser os mesmos alunos todos os dias. Isso é uma coisa muito fundamental, muito importante, isso é relevante em questão às outras empresas.
Entendi, entendi. Tá bem então, Jô. Obrigada, viu, por sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia.
Eu que agradeço, Cátia.
E quero fazer
muito
suas colocações finais.
Muito obrigado pela oportunidade aí de estar esclarecendo até a população, porque às vezes tem alguma dúvida em relação às academias, que tipo de como é que vamos abrir. É, acho que muita gente pensa que a gente vai abrir da mesma forma que antes. Entra todo mundo a qualquer horário, entra 30, 40 pessoas de vez. Não, não vai ser assim. Vai ter regras a ser seguidas, certo? Pela vigilância sanitária, pelo decreto da OMS, tudo certinho para que o aluno possa malhar com toda a segurança.
Tá bem, então. Então, boa sorte, viu? Um abraço.
Obrigado, minha querida. Uma boa tarde.
Tá aí, né? O Jô Lima, representando aí a categoria, né? O pessoal das academias em Ilhéus, que pedem, né, à prefeitura a reabertura das academias, e ele falou sobre esses protocolos de segurança, né, que vão adotar, né? Só vai poder malhar aluno fixo, né? Diarista não. E aí ele explicou tudo, né? Já está acontecendo isso em algumas cidades. É, Teixeira de Freitas já está dessa forma, né? E enfim, tá aí a questão. Mas Ilhéus até então não tem previsão de reabertura, segundo o Jô Lima. 1:17. Deixa eu trazer a resposta aqui da Daniela Navarro, ela que é a coordenadora do PA lá, né, do pronto atendimento da Central Covid em Ilhéus. Eu perguntei para ela aqui por via mensagem se existiam leitos de UTI na Central Covid. Ela disse que sim, que são 10 leitos de UTI prontos para atender casos de Covid-19, né, que precisa de UTI. Mas se o caso for muito mais grave e precisar de UTI mais avançada, que eles encaminham para hospitais aí da região através de regulação. E lá também tem 14 leitos para observação, tá, do paciente. Isso aqui foi por conta da situação aí que a Ciane explicou, que o seu pai, Selmo César, precisava de uma UTI e diziam que não tinham vaga em Ilhéus. Depois ofereceram na Central Covid, né? Só depois. E em nenhum momento a família disse que não queria, né? Que poderia sim colocar em qualquer UTI que atendesse a ele. Então ela explicou aqui, então a gente ficou na dúvida. Existe mesmo leito de UTI na Central Covid? E aí a Daniela já respondeu aqui para nós, viu? É isso. Porque através da comunicação da prefeitura eu não consigo resposta. Então fui direto aqui a quem trabalha lá e já me respondeu aqui, tá?
Cátia, e um ouvinte aqui envia mensagem pra gente que vai de encontro aí a essa informação que a gente acabou de receber.
Uhum.
Ele diz o seguinte: boa tarde, Cátia e Suzy. Eu sou o cunhado do José Inácio, que estava aguardando uma vaga de UTI aqui em Ilhéus. Depois da divulgação aí na Rádio Gabriela FM hoje, no programa Tropa de Elite, encontraram uma vaga em Itabuna. Mas aqui em Ilhéus disseram que não tinha vaga.
Olha,
obrigada pelo apoio de todos vocês aí da rádio.
No boletim ainda diz que tem vaga, mas, né, na realidade fala que não tem. Aí no caso, esse senhor, você já encaminha para mim, por favor?
Sim.
Foi enviado para a UTI em Itabuna. Graças a Deus ele já está na UTI. O importante é colocar ele numa UTI para que ele se cure, né, e possa voltar para os braços da sua família, tá? Mas eu quero entender, viu? Hoje eu vou fazer o possível para tentar conversar aí com a regulação do Estado sobre essa questão dessas vagas de UTI disponível que tem no boletim, né, epidemiológico do município de Ilhéus, mas as pessoas não conseguem uma vaga. Tem ouvinte na linha?
Sim.
Boa tarde, quem fala?
Arthur Serafim do Joia.
Tudo bem, Arthur? Pois não.
Uma paz, Cátia. Um abraço a todos aí.
Obrigada.
Aconteceu aqui um falecimento aqui em Aritaguá, ali no... e eu fui, o rapaz era meu conhecido, só que fica estarrecido. A estrutura do cemitério de Alitaguá está um absurdo. Você vê, ali é um ponto de desova, macumba.
Miséria.
Não existe um coveiro. Um absurdo. Você vê a escassez do cemitério aqui de Ilhéus. Porque a prefeitura não faz uma estrutura ali, tem um terreno do lado, fala com quem é de direito, faz uma coisa decente, uma assessoria do prefeito. Quer dizer, o SAF foi entrar ali, não pôde, o pessoal teve que tirar um carro que estava queimado dentro do cemitério, entendeu?
Meu Deus do céu.
Então a gente fica chateado.
É municipal, né? Cemitério municipal.
É municipal.
Né?
Alitaguá ali, o acesso de pessoas que tem ali é esse de respeito de Ilhéus que você não entende. Ninguém toma uma providência. Eu estou aqui alertando a peça da prefeitura. Faça lá uma estrutura para você ter uma coisa decente. Você vê que em Ilhéus não tem lugar para se enterrar mais ninguém, Cátia.
Uhum.
Entendeu?
Já ouvi falar isso mesmo.
É, uma coisa simples, uma coisa que você não gasta ali um custo baixo, bota um coveiro, quer dizer que não pode pagar um coveiro, quer dizer, o pessoal faz a coisa ali de boa vontade, sem custo nenhum, quer dizer, não pode ter um coveiro.
Uhum.
Muito obrigado aí mais uma vez pela sua audiência, seu espaço.
Isso
e um abraço pessoal de Aritaguá aí.
Tá,
força a todos aí.
Isso mesmo, força a todos. Olha, essa reclamação aí do seu Arthur aí tem muita lógica. A gestão municipal em Ilhéus não se preocupa com os vivos, vai se preocupar com os mortos? Não está nem aí. Não faz melhorias nos cemitérios. Ele falou dessa situação no cemitério de Aritaguá. Ali o cemitério que fica entre o Nelson Costa e a Urbis, né?
Barrilho?
Não, né? Entre o Nelson Costa e a Urbis, que se chama cemitério... Acho que é do... Como é o nome, Kátia? Me esqueci agora. E teve um outro também, que mostraram a situação aí, o pessoal coloca nos blogs, né? De péssima.
Outro dia um ouvinte ligou pra gente aqui falando dessa relação lá do cemitério de Aritaguá, né? Que não tinha nenhum coveiro, né? Daí pediram, pagaram um coveiro pra poder abrir as covas lá e que realmente a situação lá é crítica, é triste mesmo, principalmente no momento difícil, onde as pessoas, os familiares estão lá enterrando seus parentes. E aí precisa se deslocar dessa forma, né? Precisa agir rápido para tentar resolver essa situação, até para enterrar um familiar.
Pois é, porque hoje em dia já é triste, complicado isso, né? A pessoa que morre de algum problema e que faz velório normalmente, quando se fazia, né? E todo mundo ia para lá, pro cemitério. Hoje é tudo diferente, por conta da pandemia, tem que ser tudo mais rápido, né? Seja quem morreu de outros problemas de saúde ou por conta da Covid. E da Covid, então, já sai do hospital e vai direto pro cemitério para enterrar. Aí, no caso, a pessoa esbarra numa situação dessa. Não tem um coveiro. Como é que fica? Eu acho que está faltando organizar isso aí também. Chegou aqui a resposta, Coutinho, obrigada. Está faltando organizar essa questão também em Ilhéus em relação aos cemitérios municipais. O cemitério que eu quis citar foi o São João Batista, que fica ali na Avenida Nossa Senhora Aparecida, número 152, não é isso? É, pois é. O cemitério São João Batista, eu até passei em frente ontem, né? Vira e mexe, as pessoas colocam aí na internet a situação lá, sujo, resto de caixão para todo lado. É um cemitério também municipal que deveria estar organizado, mas não está. Essa é a triste realidade em Ilhéus, sem falar que não tem espaço para enterrar todo mundo. Eu não sei como é que estão fazendo aí com tantas mortes por conta da Covid-19, onde é que está enterrando mesmo esse povo. Né? Eu acho que a prefeitura deveria se preocupar com isso também, em organizar essa questão aí do local para enterrar esse povo, né? Misericórdia, é coisa, viu, minha gente? É coisa. 1h24. Deixa eu divulgar uma informação aqui que saiu ontem, então tem que divulgar hoje, porque deixar para amanhã já fica atrasado demais. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios julgaram procedente as conclusões de uma auditoria realizada por técnicos do TCM na Prefeitura de Ilhéus, que apontou irregularidades em processos licitatórios relacionados às obras e serviços de engenharia, bem como a ocorrência de superfaturamento em despesas com limpeza pública no exercício de 2017. A decisão ocorreu na sessão de ontem, realizada por meio eletrônico. O conselheiro José Alfredo Rocha Dias, relator do processo, determinou a formulação de representação ao Ministério Público Estadual contra o prefeito Mário Alexandre, para que seja apurada a prática de ato de improbidade administrativa diante da gravidade dos fatos identificados na auditoria. Foi determinado ao gestor o ressarcimento aos cofres municipais com recursos pessoais de R$ 1.656,00. Valor apurado do subpreço no processo licitatório concorrência pública número 01-2013, que teve por objeto a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e comerciais, utilizando caminhões, compactadores e respectiva guarnição. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, que é o TCM, ainda multaram o prefeito Mário Alexandre em R$ 50 mil. De acordo com o sistema SIGA do TCM, a Prefeitura de Ilhéus, no exercício de 2017, cadastrou despesas em obras e serviços de engenharia no montante de R$ 14.575.878,62, enquanto para os serviços de limpeza urbana foram lançados gastos no importe total de R$ 6.713.431,60. A auditoria realizada no município envolveu análise documental, verificação dos custos e aspectos técnicos dos serviços prestados. Em relação à concorrência pública número 01/2013, que teve como vencedora a empresa Solar Ambiental e Montadora Montadoria Limitada, ME, pelo valor de R$ 6.584.731,18, os técnicos do TCM questionaram a unidade de medição contratada, quilômetro e mês, tá? Vez que não é a mais adequada e habitualmente utilizada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e comerciais. Para os auditores, não foi comprovada pela administração eventual vantagem e economicidade da contratação por tal sistema de medição, que contrariou, inclusive, parecer da Procuradoria do próprio município, que deixou claro que as medidas corretas a serem utilizadas seriam toneladas transportadas, metros quadrados, equipe dia, quilogramas e hora homem. Desta forma, os valores brutos acumulados de resíduos medidos e pagos pela Prefeitura, quando comparados ao preço total apurado pelo TCM, utilizando a unidade de medida em toneladas, mostrou um superpreço no montante de R$ 1.656.585,98, referente ao exercício de 2017, que deve ser ressarcido aos cofres públicos. O relatório apurou ainda fragilidades na demonstração da vantagem de renovações do contrato e a prorrogação do contrato sem justificativa por período superior a 60 meses. Quanto ao pregão presencial número 1/2015, que teve como vencedora a empresa ambiental BR Resíduos Limitada ME, pelo valor estimado de R$ 140.400,00, a equipe de auditoria identificou da mesma forma ocorrida na concorrência pública número 01/2013, que a unidade de medida para execução de coleta e transporte de resíduos também foi em toneladas, a mais adequada comumente utilizada para tais serviços. Mais uma vez, não foi apresentada justificativa técnica que comprovasse a vantagem ou economicidade para que a unidade de medida fosse distinta. O relatório indicou inúmeras fragilidades do edital que tiveram como consequências inconsistências no contrato, como ausência de anotações de responsabilidade técnica ART e registros de responsabilidade técnica RRT, imperfeições e imprecisões do projeto básico e falhas graves quanto à fiscalização da execução dos serviços e gestão do contrato. Também não houve comprovação de ampla pesquisa de preços e regularidade mantida quando das prorrogações do contrato. O Ministério Público de Contas, né, em suas manifestações aí, opinou no sentido no sentido de que fossem reconhecidas e julgadas procedentes as irregularidades apontadas pela auditoria, com aplicação de multa ao gestor, determinação de ressarcimento ao erário com recursos pessoais, bem como de formulação de representação do Ministério Público Estadual. Então, o TCM, né, se manifestou dessa forma, nesse sentido aí, e também com a formulação e representação do Ministério Público. Cabe recurso da decisão, tá? A informação vem da própria Assessoria de Comunicação do TCM da Bahia, que é o Tribunal de Contas do município, tá? Você entra lá no www.tcm.ba.gov.br/tcm-constata-sobrepeso-em-serviço-de-limpeza-pública-em-ilhéus. É muito fácil. Joga no Google, Tribunal de Contas dos Municípios, constata sobrepreço em serviço de limpeza pública em Ilhéus. Tá? Isso aqui não é segredo, você está lá no site, você pode sim entrar, verificar, né? Porque você, como cidadão ilhéense, tem direito de saber do que ocorre. É dinheiro, hein? O prefeito vai ter que pagar uma grana, hein? Mais de 1,5 milhão. Menino! Vamos aguardar mais informações, né? Porque cabe recurso, vamos ver o que vai acontecer. Tem algum ouvinte na linha, Suzy?
Sim.
Tem ouvinte na linha, vamos atender o ouvinte, que aqui tem prioridade. Eu falei, né, que aqui o programa hoje só acaba quando a gente divulgar tudo que está aqui no roteiro, tá? É a autorização da direção. Vamos lá, boa tarde, quem fala?
Oi, Suzy e Kátia Gomes. Quem fala é Gisele, da Eletricista. Suzy e Kátia, o motivo do meu contato, eu ouço você sempre falar desse assunto, dessa falta de pandemia. Sabemos que a população não tem colaborado, infelizmente, né? Sabemos que a parte do desgoverno aí do município, mas a população também, infelizmente, não tem colaborado. Então, o que eu queria, Suzy, pedir para vocês, eu sei que vocês já têm cobrado bastante, é para vocês levantar uma enquete e cobrar ao governo municipal, porque é o prefeito que tem que baixar um decreto, acrescentar nesse decreto aquelas pessoas que não fizeram uso da máscara de forma correta, porque as pessoas usam muita máscara no queixo, pendurado na orelha, no braço, segura na mão, no bolso. Então, até parece que essas pessoas, acho que tá de papeira quando deixa a máscara apenas no queixo. Então, a sugestão seria, era você cobrar ao gestor para baixar um decreto obrigando o cidadão a usar a máscara de forma correta, que é no rosto, na tapa-boca e o nariz. E a pessoa que não fizesse o uso de forma correta, essa pessoa teria que ser encaminhada à delegacia lá fazer um registro e punir essa pessoa ser penalizada de alguma forma, por exemplo, poderia pagar uma multa de um determinado valor, R$100, sei lá, se reinfligisse pela segunda vez, pagaria o dobro. Então, o povo, infelizmente, só vai se conscientizar se mexer no bolso, porque se deixar, Kátia, por livre e espontânea vontade, o povo não vai colaborar. Eu vejo vocês aí cobrando o tempo todo, mas as pessoas não estão nem aí. Então, é preciso que as pessoas colaborem, e só vai colaborar quando mexer no bolso, infelizmente. Essa era a minha participação, Kátia e Suzy. Muito obrigado, tenha uma excelente tarde.
Ok, Judésio, na verdade, na teoria, esse decreto até já existe, né? O que não existe é uma prática, não é uma fiscalização aí para que esse decreto seja colocado cumprido, realmente, né? Cumprido, né? Pelas pessoas.
A gente sempre pede aqui, né?
Fiscalização, isso mesmo.
É. Isso. Obrigado.
Estava vendo um estudo hoje pela manhã, onde 30% da população cumpre o isolamento social e 70% não leva a sério, né? Não está cumprindo aí. Com
infelizmente,
metas,
a maioria, né?
Metas. Esses 30% precisam continuar, né, fazendo a sua parte, né? E que outras pessoas possam começar a fazer a sua parte também, porque a gente está vendo que a situação não está nem um pouco fácil. Em Itabuna, por exemplo, não tem leito de UTI disponível. Não tem. Em Ilhéus tem 6 vagas disponíveis, mas fica esse puxa-encolhe, né? Se vai, não vai, leva, não leva, e aí a gente não consegue entender. Então, todo cuidado aí é pouco. E a prevenção vem de você.
O ouvinte trouxe informações importantes.
Um abraço para o Judésio.
Obrigada, Judésio. E, infelizmente, é isso, né? Se 30% faz sua parte, 70% não faz, é ruim para todo mundo. Então, cada vez mais tem que aumentar a quantidade de gente que faz o isolamento, que mantém o distanciamento social, que toma todo o cuidado possível, que usa máscara, né? Isso é importante. E, no caso de Ilhéus, existem as aglomerações e eu não vejo uma fiscalização. Tem que coibir isso, né? A gente vê aglomeração em praia aí direto, pelo amor de Deus. Sem falar as farras, né? Que chegam aqui as mensagens do povo das comunidades falando que lá rola farras e mais farras, bares abertos e ninguém faz nada, infelizmente. Pode acionar o nosso repórter ou vai para o intervalo, Suzy?
Você decide.
Então vamos para o intervalo, a Cauana, e na próxima, na volta, você já coloca o repórter Coutinho Neto, viu?
Vestibular online 2020.2 da Faculdade de Ilhéus. sua carreira num clique. O conhecimento não pode parar de evoluir. Inscrições pelo site. Faça a prova online agora, sem sair da sua casa. Resultado rápido, início das aulas para o segundo semestre. Cursos de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, engenharia civil, nutrição, odontologia e psicologia. Consulte regras no edital. Vestibular online da Faculdade de Ilhéus. Sua carreira num clique.
Você procura um imóvel para alugar ou comprar? Então encontre o seu com a ajuda de Do Carmo Coutinho, corretora de imóveis. Através de Do Carmo Coutinho, você pode conhecer os melhores lançamentos imobiliários de Ilhéus e também vender o seu imóvel. Do Carmo Coutinho Imóveis, Cresce 24.102. Telefone ou WhatsApp 73 98852 7167.
A Briones Jeep está de portas abertas com ofertas incríveis. Das 9 às 15 horas, de segunda a sexta. Jeep Renegade Longitude Flex com desconto de R$10 mil e taxa zero em 24 meses. Super descontos para produtor rural e pessoa jurídica em todos os veículos. E atenção, clientes PCD com isenções de IPI. Jeep Compass Diesel com redução de preço de até R$69 mil. Saiba mais pelo WhatsApp 73 99199-7990. Briones Jeep, agora em Itabuna, no trânsito de sentido a vida.
Você precisa realizar consultas, exames ou ir à emergência do hospital de Ilhéus, pode ir tranquilamente. Para evitar o contágio de outros pacientes com pacientes de Covid-19, tomamos algumas medidas. Pacientes com sintomas respiratórios têm acesso e atendimento separado dos demais. Uma ala da UTI foi destinada exclusivamente para pacientes de Covid-19. Adquirimos duas câmaras de desinfecção para maior segurança de todos. As equipes médicas foram separadas por tipo de paciente. Hospital de Ilhéus, completamente seu, 24 horas por dia.
Ah, agora sim entendi, Fernando.
Entendeu rápido.
Ela tá falando com um amigo ou estudando?
Até a próxima aula, professor.
Até.
As duas coisas. Na Uninter, você não está sozinho para transformar a sua história. Mesmo amigo Uninter. Até 50% de desconto nas mensalidades de graduação e pós-graduação à distância, além de matrícula grátis e curso de inglês grátis. Inscreva-se já.
Winter.com. Eu sou Felipe Araújo e eu estou passando aqui para relembrar todo o cuidado que devemos ter contra o coronavírus. Deixe nossos idosos em casa e lave as mãos frequentemente. O uso do álcool em gel também é muito recomendado na falta do sabonete. Se cuidem, galera, e logo logo estaremos livres deste problema.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
A Conlar informa que, em virtude do acordo firmado com a Prefeitura Municipal, as lojas de materiais para construção foram autorizadas ao retorno de suas atividades em horário especial, das 9 às 15 horas, seguindo as orientações dadas pelas autoridades, incluindo distanciamento, higienização e redução do número de pessoas transitando. Para evitar o seu deslocamento, continuamos com os atendimentos reforçados via WhatsApp 981-240830 e através das redes sociais. Sua segurança é essencial. Conlar, duas lojas na Juraci Magalhães e Itabuna.
Você sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Gabriela FM.
É tempo de se ajudar, mas sem dar as mãos.
Tudo vai ficar bem.
Não desista.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Isso mesmo, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Bem, vou dar uma resumida aqui nas informações do noticiário estadual, porque o nosso repórter já vai entrar no ar. Olha, Jequié, gente, está entre os municípios baianos com maior crescimento de casos de coronavírus. O município do sudoeste do estado contabilizou nas últimas 24 horas 136 infectados pela Covid-19. Com isso, o número de casos da doença passou de 2.400 para 2.536 casos, infelizmente. A nível de estado, de acordo com a CESAB, a Bahia registrou um total de 3.552 casos de Covid-19, né, nas últimas 24 horas, crescimento aí, e mais de 4.172 curados. Então, dos 126.844 casos confirmados desde o início da pandemia, 112.204 já estão curados. 11.704 encontros reativos e 2.936 tiveram, 2.936 pessoas morreram, infelizmente, por conta da Covid-19, tá? A situação em relação a leitos de UTIs, as regiões com os menores percentuais de ocupação de leitos de UTIs são Centro-Leste e Extremo Sul, com 49% cada uma delas. Já o Centro-Norte registrava ocupação de todos os leitos de UTI e de Covid-19. E no Sul da Bahia, o percentual é dos mais baixos dos últimos 20 dias, viu? 76%. Olha, está sedado e com respirador, viu? O médico Elcimar Coutinho, que tem problemas renais e pulmonares, tal que diz o hospital. Ele está com Covid-19. Então, o médico Osimar Coutinho, que está internado no Hospital Aliança em Salvador após apresentar síndrome respiratória aguda grave, está com problemas renais e pulmonares. A informação foi divulgada pela unidade médica na manhã de hoje. Então, o doutor Elcimar está internado na unidade de terapia intensiva, UTI, desde a última segunda-feira, tá? E a gente deseja melhoras. Olha, o governo da Bahia suspendeu o transporte intermunicipal em mais 3 cidades baianas, né? Como medida de combate à propagação do coronavírus. O decreto publicado no Diário Oficial do Estado de hoje determinou o fechamento das rodoviárias de Boquira, Malhada e Tanhaçu, tá? A medida entra em vigor a partir de amanhã. Então, são 387 municípios baianos com o transporte intermunicipal suspenso. E ainda de acordo com o governo, as cidades de Botuporã, Guajeru e Serra do Ramalho estão aí, tiveram a retomada do transporte autorizada após ficarem 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19. Atenção, viu? Tá rolando aí mandados de busca e apreensão. Né, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje em residências, empresas e órgãos públicos dos municípios sergipanos de Indiaroba e Lagarto, além de Salvador e São Sebastião do Passé, isso mesmo, aqui na Bahia. De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Estado de Sergipe, a ação faz parte da Operação Divisa, que apura supostos desvios de recursos públicos na prestação de serviço de coleta de lixo. As investigações correm em sigilo e analisam contratos com dispensas de licitação aparentemente fraudulentas, contratações emergenciais forçadas com indícios de ausência de prestação de serviço, tá? Se surgir aí mais novidades, amanhã a gente fala. Porque o Coutinho Neto está de volta, faz a segunda entrada no Jornal do Meio-Dia e vai dar uma resumida aí para nós, não é isso, Coutinho?
Tá certo, Kátia. Voltamos, sim, com muitas informações aqui do setor policial, em nossa grande região e também em nossa grande Bahia. Olha, o nosso giro começa no sul do estado, no extremo sul, no município de Itamaraju, onde policiais militares, a 43ª CIPM, efetuaram a prisão de um acusado durante a noite de ontem, suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de apenas 12 anos de idade. A vítima trata-se de uma menor que, segundo os familiares, possui problemas psicológicos. Conforme informações passadas às autoridades policiais, a vítima foi abordada no final da tarde de ontem, quando estava sozinha e foi convidada a entrar no interior de um veículo, onde alega ter sofrido os abusos sexuais. O caso segue sendo investigado. A polícia deve ouvir a vítima e seus familiares nas próximas horas. E a adolescente deverá passar por exames médicos de corpo e delito, que ajudará na apuração do caso. No município de Itabela, procurado pela suspeita de ter cometido homicídio há exatamente 9 dias atrás, Lielton Souza de Oliveira, 19 anos de idade, ele veio a óbito após um auto de resistência e trocar tiros com a polícia militar. De acordo com a informação, o confronto ocorreu na madrugada de ontem nas imediações de um bar na cidade de Itabela. A polícia militar informou que recebeu denúncias de que no local havia pessoas traficando drogas, ostentando armas longas e impondo medo à comunidade. A polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, quase 30 buchas de maconha e uma balança de precisão. Conforme ainda a investigação policial, no último dia 12 de julho, Lielton matou a tiros também no bairro Jaqueira o traficante Jefferson Souza de Oliveira, de 29 anos de idade, que era mais conhecido como EP. No município, também no extremo sul da Bahia, a polícia de Itapemi acabou derrubando mais um homicida, procurado pela suspeita de ter cometido homicídio. Assim, esse é o mesmo caso, estamos repetindo, vamos aqui adiantar o Jornal do Meio-Dia. E vamos já direto para o município de Valença. Um jovem sem identificação, aparentando 22 anos de idade, foi executado a tiros no quilômetro 1, ali da BA 001 em Valença. De cor morena, cabelo pintado, usava brinco, trajava bermuda, mas a polícia ainda não tem a identificação. O corpo está no Instituto Médico Legal de Valença, aguardando que algum familiar fosse fazer o reconhecimento. Em nossa grande Bahia, uma mulher, ela foi assassinada por volta das 15 horas de ontem em um bar na cidade de Feira de Santana. Segundo a polícia, a vítima foi morta com a facada no pescoço. O crime aconteceu no banheiro do estabelecimento onde ela trabalhava. Ainda de acordo com a polícia, a mulher não portava documentos pessoais e até o momento foi identificada apenas como Carla. Esta é a 13ª mulher assassinada em Feira de Santana somente no ano de 2020. Nosso próximo encontro está marcado para amanhã, aqui no Jornal do Meio-Dia, com novas notícias de polícia, porque no JMD tem informação que você precisa na hora do almoço. E continua com Kátia Gomes e com Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus nos permitir, né, meu querido? Obrigada mesmo. Vamos para a última notícia, Suzy, do Jornal do Noticiário Nacional aí, né? A gente vai dar uma boa notícia para quem recebe o auxílio emergencial, que a Caixa começa a pagar nova parcela para inscritos via site e aplicativo, não é isso?
Pois é, a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira, hoje, uma nova parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa inscritos por meios do site e do aplicativo. Também começam a receber os aprovados que fazem parte do Cadastro Único, mas não estão no Bolsa Família. Para esses beneficiários, a ajuda de R$ 600 será acreditada em conta poupança social digital da Caixa, que pode ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio de cartão virtual. Saques e transferências começarão a ser liberados a partir do dia 25 de julho. Então, tá aí a informação. E para o público do Bolsa Família, a quarta parcela do benefício começou a ser paga na segunda-feira, dia 20, e segue até o dia 31 de julho. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. 1 milhão e 900 beneficiários do Bolsa Família com o número de NIS final 3 recebem a quarta parcela. Hoje, né, portanto, 3 milhões e 800 mil de trabalhadores do Cadastro Único inscritos via site e aplicativo nascidos em janeiro recebem a próxima parcela. Aprovados no primeiro lote recebem a quarta parcela. Aprovados no segundo lote recebem a terceira parcela. E aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a segunda. E novos aprovados vão receber o primeiro pagamento. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.
Exatamente, então vai lá, tá? Consultar aí esse, se você já tem direito aí, como é que tá a sua situação, tá? Bem, vamos finalizar a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Se cuidem, usem máscara, fiquem o máximo em casa, tá? Mantenham sempre o distanciamento social pra gente acabar com essa pandemia de coronavírus, né, minha gente? E, claro, sempre confiantes e com fé em Deus aí que tudo isso vai passar logo, logo. Então, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que foi um oferecimento da Rede UniFTC. Liberte-se para o novo, transfira sua graduação para a Rede UniFTC. Boa tarde a todos, boa tarde, Suzy, e até amanhã.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Eu continuo por aqui, hein? Fica aí, a gente já volta, a gente fecha a transmissão ao vivo pelas redes sociais, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação pelas câmeras ao vivo dos estúdios da Gabi, pelo site gabrielafm.com.br. Eu já volto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Aqui.